Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina. Olá, Mundiokers. Como vão vocês?
Olá, Marcelo. Olha, estamos muito bem. Eu falo até pelos Mundiokers. Hoje é dia da gente falar sobre Argentina, um tema que tem aparecido, uma trend, né? No Twitter, é um tema bastante falado na imprensa, porque o Milei não para de aprontar, entre aspas.
Na verdade, é uma incógnita que nem os argentinos agora entendem aonde isso vai parar, se a Argentina vai afundar mais ou não, pelas mudanças que ele tem na cabeça dele lá, que até agora, ao que parece daqui, da onde a gente está vendo, né? A gente está aqui no Brasil. No Brasil, a gente sabe mais ou menos para onde está indo a economia. Já a gente olhando para a Argentina, a gente não tem essa certeza, a gente não sabe para onde a economia argentina vai. A gente sabe que eles negociaram com a FMI, mas nem isso é garantia deles terem sucesso na política econômica escolhida pelo Javier Milei.
E para a gente esquentar esse episódio, uma das novidades é que agora o Milei quer uma reunião, convocou uma reunião com o Reino Unido para falar sobre as Ilhas Malvinas e o governo brasileiro está apoiando a Argentina. O governo brasileiro, de quem o Milei falou, falou tão mal, não economizou ofensas ao presidente Lula, mas o efeito Milei que tá rolando na Argentina, a gente vai conversar agora com o nosso primeiro entrevistado.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Fábio Pereira de Andrade, que é especialista em economia e administração pública, além de professor do curso de Relações Internacionais da ESPM São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, professor.
Oi, Márcio Melina e ouvintes. Tudo bem? Vamos tentar entender o que está acontecendo lá na Argentina, né?
Vamos ver se a gente consegue, né, professor? Como é que o senhor avalia esse primeiro mês do governo de Javier Milei?
Olha, eu até respirei aqui porque... Vamos lá. O que acontece? Geralmente, seja na Argentina, seja em qualquer lugar do mundo, você tem uma campanha que, de certa forma, mobiliza, digamos, o emocional e o racional para conseguir conquistar eleitores. E, geralmente, não é incomum quando esse governo toma posse, digamos, o lado mais emocional ficar de lado. E muitas das promessas que são facilmente perceptíveis como promessas problemáticas, vão arrefecendo e entra a realidade, que é sempre uma realidade. Se é um governo de direita, basicamente, conceder um pouco mais ao centro e com isso obter governabilidade, e o idem vale para os governos de esquerda. O que chama atenção nesses primeiros 30 dias do governo Milei, que basicamente estamos diante de um governo que ganhou com um discurso de extrema direita e que dá todos os sinais nesses primeiros 30 dias que está disposto a fazer um governo muito alinhado a essa agenda ideológica da extrema direita, com pitadas, é estranho essa combinação, mas de um extremo liberalismo econômico combinado com um conservadorismo autoritário, muito alinhado com o que foi colocado na campanha e que pode gerar problemas na política do dia a dia. É lógico que a avaliação de políticas públicas nunca pode ser feita de maneira expressa, a gente precisa um tempo, ver quais são os resultados que vão sendo gerados, mas nesses primeiros 30 dias o que chama a atenção é isso, o que foi prometido durante a campanha está sendo mais do que entregue, em que pese essas medidas serem, aos olhos de analistas, de difícil implementação, e em algumas delas vão gerar esse paradoxo de aumento da liberdade econômica com restrição do funcionamento de instituições políticas e, no limite, direitos dos cidadãos. Eu diria que é esse o retrato inicial do governo Milei.
Professor, ele teve 55% dos votos, né? Ele lançou um pacote de medidas de ajuste fiscal, desregulamentação, diminuição do papel do Estado na economia. Agora, isso tudo tem que passar pelo Congresso. O senhor acredita que ali está o gargalo para o governo Milei?
Então, tem um detalhe, há um debate entre os analistas, né? O funcionamento é um pouco diferente do funcionamento jurídico brasileiro, da separação de poderes no Brasil. Alguns analistas vão dizer o seguinte: olha, de fato, tem que passar pelo Congresso e passar pela Câmara dos Deputados e no Senado. Tem que passar pelas duas casas, tá? Se uma das duas. Alguns analistas. Deixa eu voltar aqui. Alguns analistas vão dizer o seguinte: passando por não basta ser revogado, né, ser aprovado. Basicamente, o decreto, que é a chamada lei ônibus, né, pontos e partidas para a liberdade argentina, ela precisa ser reprovado nas duas casas. Se houver a reprovação em apenas tão somente uma casa, isso não é suficiente. Ao contrário do que acontece no Brasil, né? Por exemplo, eu já vi outros analistas dizendo: não, basicamente a aprovação em um não funciona. Então a gente tem um ponto a averiguar. Agora, o que particularmente eu lendo algumas das partes do projeto, não deu para ler tudo, porque efetivamente é um projeto muito extenso, muito longo e foi apresentado há poucos dias. Mas quando a gente lê, basicamente, toma a Constituição Argentina e para pensar no funcionamento da separação de poderes, pelo artigo 29 da Constituição Argentina, que restringe, mesmo ao Congresso, facultar poderes adicionais ao Executivo, me parece que essa é uma questão que vai cair no colo do Supremo Tribunal Argentino resolver. Né? E aí tem mais uma dúvida também, e eu estou parecendo chacrinha, né? Vim para confundir, não vim para esclarecer, mas é efetivamente o que está acontecendo na Argentina. O que o Supremo pode fazer? O Supremo ele vai vetar a lei ônibus como um todo, ou ele vai vetar só apenas tão somente questões que aumentam o poder do Executivo no que tange a restringir liberdades individuais e que mudam o processo eleitoral argentino e vai manter outras medidas econômicas, ou o Supremo vai decretar que basicamente a lei cai como um pacote integral? Então, temos essas dúvidas, né? Mas nesse momento, a gente está conversando aqui já no finalzinho do ano, quase, nesse momento em que nós falamos, o fato é: se não for reprovado pelas duas casas e o Supremo não adotar uma medida rápida, essa lei entra o pacote integral em vigor.
Professor, o presidente Milei ele prometeu que vai convocar um plebiscito caso esse pacote que a gente está discutindo seja rejeitado no Congresso. E o que é que pode acontecer daqui para frente?
Olha, e aí sinais dos nossos tempos. Se o pacote for rejeitado, seja por esse entendimento de ser recusado nas duas casas ou até mesmo pelo Supremo, tem dois entendimentos aí na ciência política, né? Geralmente, a convocação de plebiscito para você discutir grandes temas pode ser visto, se isso for feito de maneira ponderada, se isso não for feito de maneira recorrente, como um instrumento que aumenta, basicamente, a participação dos cidadãos. Aquilo que em ciência política a gente chama de accountability. Você aumenta a responsividade e o sistema de comunicação dos políticos profissionais com a sociedade. Entretanto, usando todas as conjecturas que pedem cautela, a gente tem visto práticas, seja em países governados pela extrema-direita, tá? Seja países governados pela extrema esquerda, de abusar do sistema de plebiscito para fazer o quê? Enfraquecer os outros dois poderes, enfraquecer o legislativo e enfraquecer o judiciário. Então, me parece que de todos os governos latino-americanos dessa onda mais à direita que foram eleitos, o que está levando a cartilha da extrema-direita mais a sério nessa combinação de extremo liberalismo econômico com um conservadorismo com traços de autoritarismo é o Milei, porque basicamente, com todo respeito, e aí quem está ouvindo pode achar que é a preferência ideológica desse professor, mas não é. Basicamente, se você pegar qualquer um dos mecanismos de avaliação de qualidade da democracia internacional, o VDEM, o Democracy Matrix, No Limite, o Latino Barômetro, todos eles vão ter alguma medida de quão de fato há equilíbrio entre os poderes e o quão de fato há, por exemplo, liberdade de manifestação de oposição. E as primeiras medidas do governo Milei foram justamente sobre um argumento, no limite economicista, digamos assim, de atrapalhar a atividade econômica da cidade e o direito de ir e vir, e os negócios restringiram as possibilidades de manifestação. E aí, basicamente, quando você está falando de restringir a possibilidade de manifestação, você está restringindo a possibilidade da oposição fazer oposição. Ou seja, você está dando passos em sentido à diminuição da democracia. Isso, qualquer um desses procedimentos de avaliação da democracia, em que pese eles poderem ser discutidos, e aí é um ponto importante. Vão pontuar isso no governo Milei, e aí é que a gente consegue puxar a conversa para negócios. Planos de negócios, montagem de indústria, por exemplo, na Argentina, ou em qualquer lugar do mundo, é feito avaliando quais os riscos de expropriação nacional, quais os riscos de um governo autoritário vir a operar e, com isso, aumentar a possibilidade de instabilidade cambial ou mesmo a instabilidade de funcionamento daquele país. Dado os mecanismos de ESG, cada vez mais os grandes fundos de capital exigem que os países estejam bem colocados nesses índices para receberem investimento. Então, esse caminho em querer encurtar processos decisórios para resolver problema econômico pode gerar um efeito colateral muito sério para o Javier Milei, no sentido de piora de avaliação do risco de operação na Argentina, de risco político e risco econômico na Argentina, e com isso, ao invés de melhorar a situação do povo argentino, e com isso, ao invés de melhorar, trazer novas oportunidades de negócio, corre seu sério risco de piorar. É essa avaliação que eu tenho, pelo menos, nesse momento.
Professor, o senhor pode dizer que esse pacotaço, que tem 664 artigos, a lei mais controversa é a Omnibus, que estabelece superpoderes por Milei até dezembro de 25, podendo ser prorrogado por mais 2 anos?
Sem a menor sombra de dúvida, sim. Basicamente, eu diria que é o ponto mais problemático e, como eu disse, se choca frontalmente, apesar de eu não ser especialista em legislação argentina, na minha leitura, se choca frontalmente com o artigo 29 da Constituição argentina. E aí, ao se chocar com um artigo e... Constituição argentina não é uma Constituição tão específica quanto a Constituição brasileira, é mais genérica. E veja que, ainda assim, essa lei bate de frente. Então, sim, é uma lei que altera poderes e desequilibra o balanço de poder entre judiciário, legislativo e executivo, e não me parece que o Supremo, vendo à distância, não me parece que o Supremo argentino vá topar essa medida. Aí a grande questão, Marcelo e Melissa, é se vai cair só os superpoderes desse decretaço, se vai cair só os superpoderes do Milei, ou se basicamente o Supremo pode vir, porque como é feito, tem a prerrogativa do governo que assume colocar um decreto na forma de pacote discutido integralmente, se basicamente o Supremo pode entender que ele deve trabalhar com essa lei como se fosse um pacote generalizado e revogar tudo.
Professor, eu sei que o senhor é economista, até agora a gente falou muito mais da questão econômica do que da questão política, mas a gente deve se preocupar aqui na América do Sul, na América Latina, de ter um país vizinho nosso que está caminhando para uma ditadura?
Essa é uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, olha, basicamente, pegando dados históricos, a gente vem com vou usar esse linguajar porque aí fica menos suscetível a avaliações extremamente ideológicas ou partidárias. Eu diria que desde a queda do presidente Lugo no Paraguai, o que a gente observa na América Latina é basicamente processo de interrupções em governos de forma recorrente quando esses governos tendem a tomar determinadas medidas. Então, esse é um lado da realidade. Tá? Então, isso já vem preocupando analistas internacionais há bastante tempo. Né? O julgamento, o Lugo foi afastado do governo paraguaio em 72 horas. Na sequência disso, nós tivemos diversas interrupções de governos que depois, quando foram observar com uma lupa, basicamente não tinham razão de ser. Né? Então, esse é um problema que a gente tem na América Latina e que se você alargar um pouco mais pode ser entendido como uma questão da dificuldade da consolidação da democracia na Argentina. Agora, para também tentar contemplar, digamos assim, diferentes vertentes, a gente não pode também chamar, eu sei que algumas pessoas vão ficar bravas aqui comigo, mas paciência, a gente não pode chamar os procedimentos que são adotados na Venezuela como procedimentos 100% democráticos, né? Então, seja a novidade é, seja a direita, como no caso da extrema-direita, no caso do Milei, seja a esquerda, basicamente a gente está discutindo líderes que estão tentando ou que estão adotando medidas para limitar a democracia no seu funcionamento mais institucionalizado. E eu acredito que sim, a gente deva ver essa questão, Melissa, com alguma preocupação. Porque, basicamente, a situação, um dos grandes motivadores, ou não vou dizer o principal motivador, mas quando a gente para para avaliar o porquê essas coisas acontecem, basicamente, essas crises políticas estão fortemente relacionadas com situações de fragilidade econômica. Basicamente, tanto é que você pega, por exemplo, só para não ficarmos no campo de que parece que é avaliação subjetiva ou que a gente não tem dados sobre isso. O Latino Barômetro já aponta aqui na América Latina, quando uma economia vai bem, não chega a 60% a percepção da população a respeito da seguinte frase: a democracia é o melhor regime independente da situação econômica. Quando a economia vai bem nos países da América Latina, geralmente a quantidade de pessoas que concordam 100% com essa avaliação é 60%. Quando a economia vai bem, quando a economia vai mal, isso muitas vezes se registra abaixo de 50%. Então, se a gente tem uma suscetibilidade da população a regime mais autoritário, e seja no viés à esquerda, seja no viés à direita, nós estamos vendo surgir lideranças e movimentos que estão dispostos a limitar o funcionamento da democracia, sim, a gente tem que ficar preocupado.
Professor, vou fazer aqui um papel de advogado do diabo aqui. Nessas mudanças propostas pelo governo Milei, há alguma que o senhor entende que seja necessária?
Olha, basicamente, eu vou conceder o benefício da dúvida e vou conceder, basicamente, em prol de que, de fato, há um rastro, digamos assim, liberal econômico que fundamenta o Milei, os diversos pontos que diminuem a quantidade de obtenção de licenças para importação, independente dos países. Até a China, que basicamente teve sobre o qual teve um debate duro, ou teve uma conversa, teve uma, digamos assim, uma comunicação muito dura durante as eleições, está contemplada com essa benesse de não mais ficar sujeitas às liberações que emperram importações. Então, de fato, o Milei tem apostado, em virtude da sua legenda liberal, numa abertura econômica. Acredito até que, para além da questão meramente de países mais abertos, que essa é uma crença liberal, né? Países mais abertos são países que registram mais crescimento, eu acredito que ele deva contar com a importação como um mecanismo que possa ajudar a combater a inflação. Então, eu diria que essa abertura comercial dentro do decretaço é o que merece, digamos assim, o beneplácito da dúvida, no sentido de temos aqui uma medida que, de fato, tem a ver com o candidato que ganhou a eleição, com a proposta de governo que foi aprovada pela população argentina e a entrega a partir de um ponto de vista que se fundamenta na literatura. Eu diria que esse é o grande componente positivo. Só que eu não posso deixar de apontar, quando a gente olha essas medidas que mexem no balanço entre estruturas de poder político, que a gente está diante de algo que tem orelha de autoritarismo, tem sobrancelha de autoritarismo, tem nariz de autoritarismo, queixo de autoritarismo e lábios de autoritarismo. Pode não ser autoritarismo? Pode não ser. Mas tem todos esses ingredientes que eu acabei de falar aqui.
Professor, o Javier Milei já falou que não quer entrar no BRICS. Essa não seria uma boa chance da Argentina tirar o pé da lama?
Olha, chama a atenção, porque, assim, vamos lá, o governo, aí, para também não falar de flores, basicamente, os governos Kirchner e Fernandes foram altamente incompetentes em lidar com a questão econômica e apresentar inflação, obrigaram a população argentina a conviver com inflação de 3, 4 dígitos, é inviável. Ponto, tá? Agora, tem um arranjo que foi feito pelo candidato, pelo então ministro, pelo último ministro da Fazenda do Fernandes, que foi o Sérgio, que foi candidato a presidente, que é interessante e que poderia, de fato, ajudar a Argentina se, basicamente, ela continuasse nos BRICS e a ver como serão as relações com a China. Do que eu estou falando? Basicamente, o Sérgio, ele colocou a Argentina na Rota da Seda, o que faz com que, nova Rota da Seda, que faz com que a Argentina esteja em condições de receber investimentos de empresas chinesas no que tange a infraestrutura, comunicação, e a gente está falando de muito dinheiro mesmo, tá? Ponto. Outra coisa, basicamente, não só o final do governo Fernandes colocou a Argentina na Rota da Seda, como colocou a Argentina como um polo em que operações comerciais podem ser feitas tanto via SWIFT quanto via CIPS, que é o sistema de comunicação desenvolvido pela China, interbancário desenvolvido pela China, e que remunera, tem a possibilidade de fazer com que as operações sejam remuneradas em renminbi, que é o yuan digital. Né? E que é uma moeda que tem crescido o interesse, inclusive por parte de bancos centrais, no sentido de acumular reserva. Os dados, estudo do Aiken Green de 2023, mostram que o dólar ainda está em céu de brigadeiro. As reservas dos bancos centrais mundiais, em torno de 3/4 dela, ainda são em dólares. Mas tem crescido o interesse nessa moeda digital chinesa a ponto de chegarem a 10%. E 10% da reserva dos bancos centrais mundiais não é pouca coisa. Então, sim, tem oportunidades de negócios da Argentina com a China muito que possibilitaria uma melhora econômica. Agora, a ver se basicamente a estratégia da Argentina, isso não está claro ainda, qual será. Se a estratégia da Argentina é não participar do BRICS, para que basicamente a diplomacia argentina e o Ministério da Economia da Argentina lide diretamente com as autoridades chinesas e busque as oportunidades de negócio, ou se a saída dos BRICS, e aí, mais uma vez, a diferença de campanha para tomada de posse, se basicamente a gente está falando de uma medida em que o próximo passo seria um distanciamento da Argentina em relação à China. Aí eu acredito que o efeito econômico, em termos negativos, seria mais direto. E acredito que isso, inclusive, provocaria alguns efeitos políticos de perda de apoio por parte do Milei. Então, é preciso ver as cenas dos próximos capítulos, mas, a princípio, tentando ver aqui como um realista, que basicamente é difícil para a Argentina abandonar as relações comerciais com a China, só faz sentido essa saída do BRICS se for para que o governo argentino administre de maneira mais direta e mais estreita as relações com a China, dando continuidade em todo esse ciclo que eu acabei de narrar aqui. Querer reverter esse ciclo implicaria em dificuldades e implicaria em tentar encontrar países que ocupassem esse espaço que a China está ocupando. E não me parece que há países disponíveis a fazer esse papel nesse momento do tempo, pelo menos. Né?
Professor Fábio, Milei, na campanha, ele tinha ameaçado também sair do Mercosul, depois voltou atrás. O senhor não acredita que essa decisão de deixar o BRICS arranha as conversas entre Brasil e Argentina, já que o Brasil usou a diplomacia para colocar a Argentina no bloco?
Veja, sim, e aí de novo a gente vai ter que olhar com uma lupa e aguardar alguns movimentos, porque durante a campanha foi uma comunicação muito dura, houve diversas falas públicas do Milei de saída do Mercosul, porém, quando ele tomou posse, basicamente ele seguiu o by the books diplomático para fazer o convite para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em que pese, depois de ele ter se aproximado do Bolsonaro, isso ter visto como uma provocação e que acabou resultando em o presidente não ir diretamente, me parece que haverá um cálculo aí político-econômico, porque a gente estava falando antes da Argentina, que é a segunda... segundo principal destino de exportação da Argentina. Só tem um detalhe, o Brasil é o primeiro. Então, a Argentina querer romper laços econômicos com o Brasil imputa ao governo argentino uma responsabilidade de construir outros laços e outras alternativas econômicas que são bastante desafiadoras e que, nesse momento no tempo, não parece que, por exemplo, os Estados Unidos vá querer, nem a questão de querer, é questão dos Estados Unidos ter outros desafios a serem resolvidos que não o permitirá ocupar o espaço que poderia ser deixado pelo Brasil e na China com a Argentina. A Argentina, geopoliticamente, com todo respeito aos nossos irmãos, tal, não é tão importante a ponto dos Estados Unidos mobilizar recursos econômicos para ocupar o lugar desses dois atores. E levando em consideração mais o discurso da campanha do que os discursos dos primeiros dias de governo e como foi feito a questão do convite ao presidente da República Brasileira para a posse, me dão sinais de que haverá um tratamento diplomático profissional na questão com o Brasil, por consequência, no Mercosul.
Professor, a gente gosta aqui, eu principalmente, de exercício de imaginação. Vamos supor que o Milei, ó, bata na porta da sua casa e fale e te faça um convite. Professor Fábio, o senhor gostaria de ser o nosso ministro da Economia? Quais seriam suas medidas?
Rapaz, mas que pergunta difícil.
Aqui é assim, a gente chega com o pé na porta.
Mas que pergunta difícil. Veja, uma medida que eu considero importante seria um tratamento mais... por exemplo, algumas medidas. Eu não faria uma... pegando, se ele me, vamos, vou adaptar o que você me falou. Fábio, eu tenho essas propostas aqui. O que, que você acha delas? Algumas eu diria, olha, precisa ser reajustado. Por exemplo, a questão de, eu sou um liberal, eu sou contra subsídios econômicos. Ok, primeira coisa que eu diria para o Milei, vamos estudar a natureza desses subsídios. E aí, quando você estuda a natureza dos subsídios, e dado basicamente a questão da inflação na Argentina, me parece que foi uma alternativa bastante equivocada o fim dos subsídios para alimentos. Ah, mas eu estou compensando isso ampliando os programas de transferência de renda. Não, esse casamento não é perfeito. Então, se ele batesse na minha porta, eu diria, essa medida aqui, eu acredito que não seria a mais adequada. Outra medida que provavelmente eu falaria, olha, tente colocar com mais moderação. A desvalorização que foi feita. Da forma com que foi feita, e eu entendo que, do ponto de vista de liberalismo econômico, a medida teria que ser feita daquela forma mesmo, deixar os mercados regularem o preço, a cotação do peso em relação ao dólar, eu tentaria falar para convencer o presidente Milei a adotar a desvalorização controlada, ou uma tentativa de desvalorização um pouco mais controlada. E eu diria coisas que ele não iria gostar, porque provavelmente eu também diria que basicamente o caminho, esse caminho de rota da seda da China e a parceria com a China é basicamente uma fonte de muitos recursos para a economia argentina, e eu diria que esse caminho, ao invés de ser limitado, ele deveria ser aprofundado. Então, talvez seria essa a minha contribuição, caso essa situação, fazer uma adaptação, né? Qual seria? Calma, o que você está pensando? Eu estou pensando isso. Não, esses aqui eu acho que você precisa mudar urgentemente. E sem dúvida, se ele me permitisse, se essa situação acontecesse, assim como estou falando para vocês, eu diria, essa lei ônibus aqui, apesar de eu não ser, de eu ser mais economista do que da área de política, cheira a autoritarismo. Cuidado, porque o autoritarismo não tem repercussões apenas políticas. Nos últimos 5 anos, cada vez mais autoritarismo gera impacto seríssimo na economia de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, utilize a terminologia que quiser.
Professor, cuidado, viu, se ele te fizer esse convite, porque geralmente autoritário não gosta de ouvir isso. A gente conversou com o professor Fábio Pereira de Andrade, ele é especialista em economia, administração pública e governo, professor do curso de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada, um feliz 2024 para o senhor, e espero ter o senhor outras vezes aqui comigo com o Marcelo no Mundioca.
Melina, Marcelo, obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar com vocês. Eu converso com vocês desde a época da Francine, então é um prazer e sempre à disposição.
Muito obrigado, professor, até a próxima.
Até a próxima, um abraço.
Forte abraço, tchau, tchau.
Forte abraço.
Bom, lembrando que a ideia de dolarizar a economia argentina, até o momento que a gente fala, não teve um efeito prático, né? Só fez as pessoas correrem e a inflação ter aumentado no país vizinho aqui.
Pois é, então vamos falar com o nosso segundo entrevistado do dia.
A gente tem o prazer aqui de receber a professora Ana Prestes, que é socióloga, analista internacional e doutora em ciência política pela UFMG. Seja muito bem-vinda ao Mundioca novamente, professora.
Obrigada, gente. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso, professora. A gente tem visto muita coisa a respeito do governo Milei, até de assustar, né, na imprensa. Na sua avaliação, como é que foi esse primeiro mês de governo dele?
Olha, foi um furacão esse primeiro mês de governo Milei. Por mais que se fizessem previsões, mesmo antes dele vencer, e logo que ele venceu as eleições, de que ele daria um choque liberal, né, liberalizante no país, mesmo assim, as atitudes dele têm sido bastante anti-intuitivas e bastante fortes, né? De acordo com o que ele já defendia na campanha, mas ainda mais surpreendentes.
O pacotaço que ele lançou agora recentemente mexe em tarifas de transportes públicos em 45% e ele disse que ainda assim ele vai continuar aumentando de acordo com a inflação. Enquanto isso, os supermercados vão reajustando o preço de hora em hora, e a população argentina está sentindo isso. A senhora acha que já deu tempo para o argentino médio, não aquele idealizado, já sentir um pouquinho de arrependimento ou não?
Sim, tem várias pesquisas na praça aí, né? Tem uma pesquisa que está falando que ele perde um ponto de apoio a cada dia que passa. Então, ele ainda tem um apoio importante, tanto é que se não fosse isso, não teria vencido as eleições. Mas pelas últimas mobilizações, pela mobilização que está se armando, pela espontaneidade daquela mobilização do dia 20, que foi o dia que ele foi em cadeia nacional e divulgou, né, o DNU, que é o Decreto de Necessidade e Urgência, e ali se via, sim, uma parte importante, inclusive, da classe média mobilizada de forma não organizada, né, ali não estava organizado. Foi uma coisa mesmo de que a gente fala que é mobilização no quente, né, durante o evento.
Professora, tem alguma chance de o Milei ser um gênio e conseguir tirar a Argentina dessa lama que há décadas a Argentina está?
Eu não acredito. Posso estar enganada, posso ser contrariada ali na outra esquina, mas não acredito.
Ele prometeu convocar um plebiscito caso o pacote dele seja rejeitado no Congresso. A gente consegue visualizar o que poderia acontecer daqui em diante, se isso ocorrer?
Olha, essa questão do plebiscito, que ele um pouco tirou da cartola, pelo que a gente interpreta, porque não havia nenhum elemento, nada que indicasse algo assim em nenhuma das suas propostas, em nada. E é complicado um plebiscito, porque primeiro ele precisa da aprovação do Congresso para o plebiscito. O plebiscito na Argentina não é vinculativo, ele não tem poder vinculativo, ele dependeria do Congresso de toda forma. Então, precisa separar um pouco do que é o discursivo dele daquilo que ele tem capacidade de realizar na prática.
Professora, o que a Argentina está vivendo agora? O Brasil já viveu alguma coisa semelhante em algum tempo?
Olha, o Brasil já viveu crises econômicas semelhantes, né? Nos anos 80, principalmente, de hiperinflação, preços descontrolados. Agora, talvez possa se aproximar um pouco do que foi o Collor, né, no início, aquela questão do confisco da poupança, medidas ao mesmo tempo combinadas, né, medidas autoritárias com medidas liberalizantes, né, que desobrigando o Estado de algumas de suas funções. Então, eu acho que o mais próximo que teríamos seria o caso Collor.
No caso Collor, né, gostaria de emendar, a gente sabe como é que terminou, né? Corre o risco de acontecer isso com o Milei também?
Eu creio que sim, Creio que sim, já se fala a palavra, inclusive fala-se a palavra impeachment, já aparece, né?
Sério?
Sim, já aparece na mídia, já aparece entre os movimentos, já se fala. Isso não quer dizer que isso vá acontecer agora, proximamente, mas quer dizer que há uma situação, sim, de instabilidade nesse início de governo do Milei.
Agora, professora, a senhora acha que de todas as mudanças propostas pelo Javier Milei, alguma delas a senhora entende como necessária?
Olha, é difícil, no meio dessa miríade, nessa enormidade de propostas, né? São mais de 600 pontos de todo o arcabouço legal, legislativo, que estão sendo atacados. Mas por tudo que a gente viu, pelo menos na minha perspectiva, numa perspectiva de quem observa que você tirar o apoio que as pessoas têm no Estado, né, principalmente na parte social, tirar isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais ainda vulneráveis, né, sofram ainda mais, eu não vejo nenhuma dessas medidas dele como necessárias. Tanto do ponto de vista internacional, ele saiu do BRICS, eu acho que foi um grande erro, né, sair do BRICS. Ele está recebendo agora uma delegação da FMI para negociação da dívida, da enorme dívida com a FMI que foi herdado do governo Macri, mais de 70 bilhões de dólares em dívida. Então, vamos ver como vai ser essa negociação dessa dívida. Talvez aí alguma coisa que realmente deveria ser feita, né, uma negociação dessa dívida, para que as pessoas não sejam sacrificadas, não sejam sacrificados os direitos das pessoas, a educação, a saúde, ao mínimo de acesso aos bens necessários, né, de dignidade, de moradia, acesso a alimentos e tudo. Então, de tudo que ele está fazendo, não vejo nada que seja realmente necessário, a não ser essa questão da negociação das dívidas, né? Desde que seja vantajoso para a sociedade argentina, né? O que geralmente não é, quando são esses os negociadores.
Professora, a senhora acredita que o Milei vai deixar a Argentina isolada na região? Porque eu não vejo ele conversar com os outros presidentes, muito pelo contrário. Eu lembro que quando ele assumiu, o Gustavo Petro da Colômbia até lamentou que ele tivesse ganhado.
Eu não sei qual é a relação que ele tem, do ponto de vista até pessoal, agora como chefe, né, de Estado, com os presidentes do Uruguai, do Paraguai, que seriam, em termos de projetos, mais semelhantes a ele. Por exemplo, o Lacaipu, quando tomou posse lá no Uruguai, ele tinha um pacotaço de leis neoliberalizantes muito semelhante a esse que o Milei aprovou. Se eu não me engano, eu não lembro o nome desse pacotaço, mas era Lui. Era uma lei gigante que abrangia vários pontos, mas ali sim eles tiveram que fazer referendo, tiveram que fazer um plebiscito, porque a sociedade civil, os movimentos sociais e os partidos uruguaios conseguiram. Então, mesmo que ele não tenha boas relações do ponto de vista pessoal, existem proximidades, similaridades de projetos. Então, se você olhar para o Mercosul, por exemplo, hoje Uruguai, Paraguai e Argentina têm uma visão mais aproximada e diferente da visão do Brasil, por exemplo, que o Brasil tem para o Mercosul.
Professora, voltando à sua fala, que a senhora considera um erro ter saído do BRICS, ele fez críticas abertas ao comunismo chinês, e aí eu boto o comunismo chinês entre aspas, e a China, logo que estava emprestando cerca de 8 bilhões de dólares para um país que precisa de dólar, né? A China começou a cortar essa ajuda. Aonde vai parar isso?
Aí sim ele se isolou bastante. E ele se isolou de um campo que é importante, que está crescendo. Hoje o PIB reunido dos países do BRICS, com o novo BRICS, né, o BRICS Mais ou BRICS Plus, que são 11 países, sem a Argentina 10, já passa o PIB das economias do G7, já tem uma importância econômica considerável. E com uma possibilidade de negociação muito menos draconiana, muito mais plausível do que com o FMI, por exemplo. Então, acho que foi um grande erro do Milei, mas também a gente entende que, de acordo com o projeto dele, ele quer fazer um alinhamento com os Estados Unidos. E para fazer um alinhamento com os Estados Unidos, ele precisa se afastar da China e ainda passar para os Estados Unidos essa imagem de que ele está afastando a China da América Latina.
Professora, e essa coisa do Milei querer proibir as pessoas de protestarem, de bater panela, ameaçar cortar programas sociais, isso aí não cheira um pouco ares de ditadura?
Totalmente, totalmente. Eles chegaram a propor que qualquer reunião de mais de 3 pessoas, a partir de 3 pessoas, tenha que passar por escrutínio, né, do Estado, que seja comunicado ao Estado. Tem total ares assim, de autoritarismo, de medidas ditatoriais em um país como a Argentina, que é extremamente mobilizada, a população é extremamente politizada, ela tem uma cultura de rua, né? Quase tudo ali vai para protesto, vai para manifestação. Todo o processo de redemocratização da Argentina, a justiça de transição, tudo foi garantido por essa capacidade mobilizadora da sociedade argentina. Então, ele tentar impedir as manifestações vai ser uma provocação para ter mais manifestações, se a gente conhece bem a Argentina.
Professora, esse pacotaço do Milei, vamos chamar de pacotaço do Milei, ele tem, na verdade, 634 leis, né? E a senhora colocaria que a lei ônibus, que estabelece superpoderes para ele até dezembro de 25, podendo ser prorrogada por mais 2 anos, como a lei mais polêmica?
Com certeza, porque ela tem capacidade de dar, uma vez aprovada, ao executivo um superpoder, né? Quase um estado de sítio. E isso, eu acho muito difícil algo assim, semelhante, passar, porque isso tiraria poderes, inclusive, do parlamento, né?
Corrigindo aqui, são 664 artigos desse pacotaço do Milei. Mas ele se transformaria não num populista, e sim num déspota?
Sim, se você restringir outros poderes e agregar sobremaneira poder ao executivo, você cai num despotismo. Agora, você vê como que a fala dele é contraditória, né? Ele, ao mesmo tempo, fala também de plebiscito. Ou seja, como que uma pessoa que propõe uma consulta popular, um plebiscito, né? Ela, ao mesmo tempo, propõe concentração de poder para decretos e um governo mais fechado e com restrição ao parlamento também. É impressionante. Realmente ele tem umas medidas ao mesmo tempo contraditórias e muito contraintuitivas, porque ele só venceu a eleição por conta do apoio de uma parte importante de partidos que são fortes ali no Congresso argentino, né? Então, o PRO, né, a União Cívica Radical. Então, por isso que eu falo que é contraintuitivo, porque ele acaba rompendo até com setores desses partidos que garantiram a vitória dele.
Professora, o que a senhora diria que deu na cabeça dos jovens argentinos? Porque a gente sabe que o Milei teve um apoio muito grande dos jovens, né? Geralmente o jovem ele quer novidade, ele quer andar para frente, e parece que com o Milei houve um certo retrocesso. Como é que se explica esse fenômeno?
Olha, depois que eu fui ver os resultados eleitorais, foi o que mais me chocou. Acho que mais de 60%, cerca de 60% da juventude entre 16 e 24 anos da Argentina votou no Milei. Eu fiquei muito impressionada com esse número, porque ele é muito alto, realmente. É uma juventude que se engajou na campanha dele. Eu acho que tem vários fenômenos por aí. Tem um fenômeno que você já falou da mudança, né? A juventude volta para a mudança. Tem um fenômeno de um cansaço social e um esgotamento social importante com as condições econômicas em que a Argentina se encontra, né, se encontrava e agora se encontra ainda mais. Então, falta de perspectiva para a juventude. Um voto de protesto, tipo um voto que se vaiam todos, né, um voto que a gente qualifica assim, que vai todo mundo embora, vamos votar nesse aqui, que a gente nesse maluco aqui, tem um certo, é louco, né, como chamam eles lá. Então, tem esse voto de protesto quase que antipolítica, né, anti-Estado, digamos assim, não confio na política para resolver, não confio em partido nenhum. Então, são vários elementos. Tem um elemento também de que os mais jovens, eles, obviamente, né, não têm a vivência da construção, da redemocratização, dos valores democráticos e de um Estado realmente democrático, que foi a Argentina, com uma justiça de transição importante, não percebem, às vezes, a ameaça aos próprios direitos, né, que agora vão começar a perceber, a hora que aluguel já está nas alturas, tem muita juventude, isso é um dado também que a gente viu semana passada, jovens voltando para a casa dos pais, porque o aluguel explodiu, né? O valor do aluguel explodiu. E é aluguel, é transporte, os preços dos alimentos. Eu li no página 12 uma entrevista com um jovem professor falando até de fralda, de compra de fralda, de tudo, assim, mais básico, né? A hora que sai, segundo ele, a hora que sai o salário, as pessoas vão imediatamente fazer as compras, porque no outro dia os preços já podem estar diferentes. Então, é essa juventude que se rebelou contra essa situação, não viu perspectiva no Sérgio Massa, que inclusive era o ministro da Economia, né? Então, até por isso, esse voto deve ter sido ainda maior.
Por falar em, assim, notícias que causam espécie, né, causam espanto na gente, eu pedi para a senhora comentar essa da a possibilidade de pagar aluguel com leite, o retorno do velho escambo. Queria que a senhora comentasse.
Não, isso aí também é outro absurdo, né, completo, que, como você disse, causa maior espanto, né, como uma primarização, né, um recuo, né, em garantias e em direitos, e dá uma sensação, assim, de abandono, né, e de algo bagunçado, assim, que tá general. E é isso, os relatos que a gente tem de lá são esses, que as pessoas estão sem entender o que está acontecendo, uma sensação de desordem mesmo.
E com essas medidas cada vez nada populares, como é que ele vai ter força para negociar com um parlamento onde ele tem apenas 37 deputados de um total de 257 e no Senado ele tem 7 de 72?
Então, essa é a pergunta de um milhão, né? Essa é a grande questão.
É de um milhão, né?
De um milhão. Essa é a grande questão que está colocada. Só existe uma possibilidade dele conseguir aprovar. Se realmente quem colocou grana nessa campanha dele, o alto empresariado, esse setor liberal, capitaneado pelo Macri, pela Buri, se os interesses, os maiores interesses deles estiverem garantidos e eles darem seu apoio ao Milei, talvez em medidas não populares, mas que, ao mesmo tempo, os interesses econômicos, principalmente deles, sejam garantidos. Aí você pode colocar privatizações, aí, né? Já tem grupos econômicos mobilizados para essas mobilizações. É como se você tivesse uma oportunidade, entendeu? Uma oportunidade dentro de um caos. E quem que vai querer tirar vantagem dessa oportunidade são os grandes setores econômicos, né, que deram apoio a ele. Acho que essa é a última forma dele garantir alguma aprovação das suas medidas no parlamento. Lembrando que já tem defecções, né? Já tem o Larreta, o prefeito de Buenos Aires, que quis ser candidato, disputou com a Burit, né, para ver quem ia ser o candidato do grupo do Macri. O pessoal da União Cívica Radical já saiu fora. Então, não vai ser fácil, porque a pressão popular, e lá é pressão popular mesmo, sabe? As pessoas ocupam e vão ocupar aquelas praças lá, vão para a Praça de Maio, vão ocupar o entorno do Congresso. Vai ser muita pressão de rua.
Agora, nós brasileiros temos que ter medo do efeito Milei, porque a gente sabe que a Argentina é um grande parceiro comercial nosso. Corremos o risco, eu sei que isso é imprevisível, né? Mas eu tenho que perguntar, corremos o risco de dar uma louca no Milei e ele querer cortar com o Brasil?
Corremos. Ele já falou isso, a ministra também, né, é Mondino, né, a ministra das Relações Exteriores. Agora, o embaixador da Argentina no Brasil, que é o Scioli, né, ele é quem tem, e parece que ele continuou, né, ele é uma espécie de garantidor de que não, essas, as relações, principalmente as relações comerciais Brasil-Argentina, não vão sofrer abalos, né? Então, depende disso, né? Dessa ação diplomática. Também o Brasil tem um embaixador do Brasil lá na Argentina, mas tem um embaixador experiente que está atuando também justamente para que isso não aconteça, para que... É um pouco, por exemplo, quando foi o governo Bolsonaro que brigava muito com a China, chegaram a brigar com o embaixador da China no Brasil pelo Twitter, mas no fundo as relações comerciais continuavam de vento em popa, né? Tá pleno vapor. Então depende também disso. Agora, muita gente falava assim que ele não ia sair dos BRICS, não ia romper com os BRICS, e ele rompeu, né? Então... Mas é óbvio que não se compara, né? O BRICS, eles nem eram... Não se compara, né? A Argentina ser do BRICS e a relação histórica e profunda que tem com o Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ele tem essa característica da intempestividade, né? Ele tem. Então, de uma figura dessa, você espera tudo.
Professora, não seria pouco inteligente da parte dele brigar com os dois países onde que a Argentina tem mais relações comerciais no momento? Primeiro a China e depois o Brasil?
Bom, com a China já brigou, né?
Não seria pouco inteligente, por mais que ele queira se alinhar aos Estados Unidos?
Seria pouquíssimo inteligente. Realmente, seria muito pouco inteligente. A Argentina ficar isolada do Brasil na América do Sul, na América Latina, é muito ruim para a Argentina. Péssimo para a Argentina.
E aonde é que ele iria conseguir os dólares para dolarizar a economia dele?
Pois é, isso está dependendo dessa reunião que eles estão tendo lá na Argentina. Depende da relação deles com os Estados Unidos para conseguir essa movida, que é muito, muito, muito difícil.
Agora, professora, cá para nós, quem é a Argentina para os Estados Unidos, né? Eu não sei se o Milei tem grandes expectativas quanto a isso.
Eu também acho, concordo com você, inclusive esse governo Biden, porque apesar do Milei ter ido lá nos Estados Unidos, ter se reunido com os democratas, né, se reuniu com Clinton, inclusive, mas a referência dele é o outro campo, né, é o campo do Trump, do Bolsonaro, esse campo que, bom, Trump e Bolsonaro caíram, só a gente pode ter aí os exemplos do 6 de janeiro nos Estados Unidos e o 8 de janeiro aqui no Brasil, né, caíram em discursos, narrativas golpistas, né, de não reconhecer eleição, não reconhecer as urnas, esse tipo. O Milei não deu elementos ainda nesse sentido. Agora sim, se ele concentrar poder, proibir manifestação, protesto, aí a gente vai ter elementos práticos, concretos, né, de medidas autoritárias. Então, ele não é afinado com o governo Biden nessa perspectiva. Agora, do ponto de vista comercial, econômico, geopolítico, se a Argentina jogar um papel de afastamento da China, se apoiar os Estados Unidos quando, por exemplo, tem a questão da Venezuela, interesses dos Estados Unidos aqui na América do Sul, né? Agora essa questão da Guiana e da Venezuela, se a Argentina for, digamos assim, uma cabeça de ponte, né, para os Estados Unidos na América do Sul, porque, por exemplo, os Estados Unidos perderam um grande parceiro na América do Sul, que era a Colômbia, né? Se a Argentina representar isso, aí sim os Estados Unidos vão ter todo o interesse em colaborar.
É exatamente essa questão, professora. Nas primeiras manifestações, milhares de pessoas foram para as ruas reclamar dessas medidas novas do governo recém-empossado argentino. Inclusive reclamar contra a medida que proíbe deles reclamarem. A senhora acha que isso pode ir elevando a temperatura dentro da Argentina? Isso a gente está falando de um mês, assim. Projeções para chegar a 6 meses de governo, a 1 ano de governo?
Eu creio que sim. O governo de La Rua, que tem algumas semelhanças, né, essa questão econômica, bastante de crise econômica profunda, durou 1 ano, né? Então, eu vejo sim, se continuar nessa instabilidade, se continuar nessa cada vez aposta mais alto, né, na radicalização, há chances sim de esse governo não prosseguir, né, cumprir o seu termo, né?
E a gente lembra, né, também, professora, que já aconteceu essa instabilidade política. Acho que foi nos anos 2000, que num fim de ano que entrou, saiu o presidente, né? Então, não vai ser a primeira vez que a Argentina troca dessa maneira.
Foi 2001, Foi dezembro de 2001, exatamente, quando o de la Rua tem que sair da Casa Rosada por um telhado do teto lá, de helicóptero, né? Foi um período bem confuso, os grandes cacerolaços, né? Os grandes panelaços, as ruas tomadas. Não sei se vocês lembram das imagens, né? Os bancos, as pessoas indo nos bancos, tentando tirar todo o dinheiro que tinha no banco. Foram dias dramáticos. Mortes, né? Pessoas morreram.
Isso tudo é muito ruim para a economia, não é, professora? Quando a política passa por esse tipo de situação.
É muito ruim, porque depois, até você reconstituir tudo, reconstruir, né? Inclusive laços de confiança, digamos assim, né? Desestrutura totalmente a economia. Agora, a gente sabe que sempre tem uns oportunistas que saem ganhando, né? Em plena pandemia, depois a gente foi ver quantos faturaram, né, com a pandemia do novo coronavírus, enquanto a grande maioria da população teve que passar por restrições, né, em vários lugares. Então, em crise também, sempre tem os oportunistas, né, geralmente são aqueles que conseguem sair ganhando com essa situação, com essas situações.
Professora, a senhora, se tivesse o poder de ser a presidente da Argentina, a senhora dolarizaria a economia?
Não, não dolarizaria, até porque eu não teria nem jeito de dolarizar na situação que tem ali. Não dolarizaria, pelo contrário. Eu acho que o mundo está numa onda de desdolarização e não de dolarização. Eu acho que não. Fortaleceria, tem que tentar fortalecer a economia, a sua moeda. Dialogar nesse novo mundo multipolar, né, em que o dólar vai deixando também de ser o centro, com novos parceiros do Sul Global. Eu estou nessa linha, né, do BRICS, fortalecer integração sul-americana, latino-americana. Não faria isso.
Tá certo, a gente conversou com a professora Ana Prestes, socióloga, analista internacional e doutora em ciência política pela UFMG. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca. Um feliz 2024 para a senhora. Espero que a senhora possa voltar aqui com a gente outras vezes.
Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer falar com vocês.
Obrigado, feliz ano novo.
Um abraço, tchau, tchau.
Feliz ano novo. Tchau.
Marcelo, como você disse, a gente não sabe se ele é um gênio ou se é um louco, como eles estão chamando na Argentina, mas pelo que a gente tem visto aqui de longe, por enquanto está indo tudo por água abaixo, não que a gente deseje isso, né? Mas assim, não podemos fugir dos fatos.
A Argentina mal não é bom para o Brasil, a gente tem que entender isso, né? A Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil, compra muitos produtos brasileiros, o Brasil também precisa da Argentina, principalmente do trigo e também de outros produtos que vêm dos irmãos para a gente tocar a nossa vida. Ou seja, a Argentina bem, a gente vai estar bem. Se a Argentina estiver muito ruim, não vai ser legal para o Brasil e não vai ser legal para a América do Sul, não vai ser legal para o Mercosul, não vai ser legal para a América Latina.
Pois é, mas o que é legal agora é a gente partir para o mundo bizarro.
Mundo bizarro.
Olha, Marcelo, nada de desenho animado, esse melzinho na chupeta que você traz aí. O meu mundo bizarro é bizarro mesmo.
Sério?
Um guia de safari britânico que tomou o caminho errado, ficou com seu veículo preso por 15 horas num rio cheio de crocodilos, celebrou a sorte de estar vivo. Esse tem que agradecer a Deus mesmo.
Esse tá com sorte.
Mike Turner estava indo buscar turistas e seguindo as instruções do Google Maps através do Parque National Kruger, na África do Sul, quando acabou tomando uma ponte que havia sido inundada devido a fortes chuvas na junção dos rios Comate e Crocodile. O veículo de Mike, de 56 anos, foi parcialmente tombado pela força da correnteza. O guia subiu no topo do automóvel à espera de ajuda. Ela veio de helicóptero, que o levou para um local seguro durante a manhã. Mike, que se mudou para Moçambique em 2011, não ficou ferido. Ele disse: "Foi absolutamente aterrorizante. É um milagre eu ter sobrevivido à noite. Os crocodilos são definitivamente uma ameaça séria naquele trecho do rio. Não havia sinais de alerta, então continuei. Mas a água começou a escorrer pelo capô, então as luzes se apagaram."
Que beleza.
"Eu não conseguia ver onde ficava a ponte, mas não queria ser arrastado e acabar sendo o jantar do crocodilo", descreveu ele sobre a provação, segundo o jornal. Ele disse que a polícia contou que depois que duas pessoas haviam sido arrastadas no mesmo local naquele dia e encontraram os corpos, eles haviam sido comidos pela metade por crocodilos.
Ou seja, que sorte a dele.
Que sorte isso aí, ó. Ele tem que agradecer mesmo todo dia. E ele disse que não tinha nenhum tipo de arma com ele, que tava pensando que se um crocodilo tentasse pegar, ia levar um chute nos dentes.
Poxa!
É, nossa.
Também tava de bota, chute. Ele, né? Ele tá de bota, né? Uma bota.
Meio inocente ele, né? Ele diz que espera que coloquem sinais ou barreiras para evitar que alguém cometa o mesmo erro que ele. E a próxima pessoa pode não ter a mesma sorte. Chuvas torrenciais e inundações nas partes ocidentais da África do Sul mataram pelo menos 20 pessoas desde o Natal.
Só não mataram o guia porque ele teve sorte,
porque
né?
não chegou a hora dele, né? Eu acredito nisso. É por isso que eu não tenho medo de morrer, Marcelo. Porque a pessoa ficou circundada de...
Ninguém morre de véspera.
Ninguém morre de véspera, de crocodilos. Ali ele tinha tudo, né? Eu acho que os crocodilos estavam de jejum. Não sei se são crocodilos muçulmanos ou o que aconteceu que não comeram ele, né? Porque tinha...
Ou tava perto do Natal,
tava,
né?
Perto do Natal.
Estavam jejuando, rezando, alguma coisa.
Ou então já tinham comido demais, enfim, que bom.
Feito a ceia.
Que bom que ele foi salvo e espero mesmo que eles coloquem placas ali para evitar que outras pessoas passem por situações assim. Bizarro.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao fim, Melina.
Que bom que você acertou meu nome,
eu
né?
Eu sempre acerto, Melina.
Não é verdade, mas vamos colocar...
Quando Milei fala, a gente fica com Mi.
Mas eu sou mais presente na sua vida que o Milei.
Muito mais. Nossa, nisso você está com razão.
Pra sorte sua. Então vou dar aquele meu recadinho pros mundiocas. Quem quiser falar comigo e com o Marcelo, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso algoritmo a alcançar outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir também o Mundioca, interagir com a gente. Você também pode falar com a gente pelo Twitter, @mundioca com K, atual X. Mande lá o seu recadinho, não esqueça do coração, de dar o seu like, de curtir.
Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.